Noemi?
Oi, Fátima.
Noemi Costa, boa noite!
Boa noite. Gente, que bom ouvir você.
Eu quero também saudar as pessoas que irão nos dar essa alegria de nos ouvir, dizendo que eu sou a Fátima Scanone, esse é o podcast da Scanone, mas o que interessa mesmo hoje é que vocês vão poder ouvir um pouco da Noemi, que para mim é uma honra enorme a Noemi ter aceito gravar esse episódio comigo, porque eu tenho uma estima grande pela Noemi, assim, engraçado, né? Eu tenho um sentimento de muito carinho por ela, apesar de nós não termos um contato pessoal constante, né? Eu já não moro mais em
Sim.
Belo Horizonte há muito tempo. Mas eu tenho, assim, essa coisa de irmã mais nova, sabe? Eu não sei, é uma coisa que eu criei
Ai,
na minha
que bom ouvir isso. Isso é muito recíproco, de verdade.
Ai, que bom!
Muito
Então, gente,
mesmo.
a Noemi, eu conheci, eu tava aqui tentando me lembrar qual foi dos dois eventos que aconteceu primeiro, que foi num deles dois que eu te vi pessoalmente, porque assim, ouvi falar de você, eu já tinha ouvido falar por causa do Zé, né? A gente, a
Sim.
Noemi, ela é co-cunhada? Como é que chama? Qual é a sua relação com o Zé?
É com cunhada. Diz que isso é um grau de parentesco.
Então, o Zé, eu conheci primeiro, a partir dele eu soube da existência do John, que é o irmão dele, e que o John tinha uma namorada na época. Olha só quanto tempo, né? Tinha uma namorada.
Gente, tem um tempo.
Na época que eu os conheci, eles eram namorados, ele namorava com a Sara, e a Sara, por consequência, é irmã da Noemi. Então, pra vocês entenderem mais ou menos como eu cheguei até a Noemi. E quando eu a conheci, eu estava bem assim animada em organizar a Semana do Cristianismo, que aconteceu em 1912, lá há muito tempo atrás.
Se
E
eu
a
não me
gente
engano, foi em 2011 aquela. Foi em
foi
2011 semana que você participou? Ou
foi foi a
2012?
única que eu participei, foi 2011. E aí nós tivemos dois momentos que eu tenho certeza que eu te encontrei, que foi o Festival de Tortas e a Vigília.
Ah, dessa vigília eu lembro.
Lembra? Pronto. Agora, deixa eu também tentar contextualizar quem nos escuta. Nós estamos falando da Semana do Cristianismo, que é organizada, acho que é a terceira ou quarta edição à época, não vou me recordar agora, que acontecia em Belo Horizonte, organizada pela Aliança Bíblica Universitária. O grupo base de Belo Horizonte estava organizando e eu consegui fazer uma rede belíssima de amigos, que eu acho que foi uma das melhores escolhas daquele ano, foi eu ter, e agradeço ao Radan, que foi quem me apresentou a ABU. E aí, estávamos fazendo a Semana do Cristianismo, só que a gente precisava levantar renda, né, para desenvolver as atividades. E é engraçado porque os estudantes propõem o evento que aconteceu simultaneamente em várias universidades, e os próprios estudantes doam alimentos e eles mesmos compraram, né? Eles doavam os
Sim.
ingredientes. Era muito engraçado isso. Quando eu tive acesso a isso, eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, isso aqui é uma máfia. Eles dão.
É, a gente dá o alimento, vende o alimento
Olha.
e a gente compra esse alimento.
Pois é, teve gente que fez assim, tortas grandes, que rendeu bastante, mas aquela pessoa, ela doou tudo da torta, ela levou a torta, né? Ela tinha o gasto de ir até o local que a gente guardou para fazer o festival de torta, e ela mesma comprou a torta que ela fez. Então, assim, era uma coisa muito engraçada. E aí eu lembro que eu vi a Noemi em um desses momentos. Assim, se não foi na torta, foi.
Não, a torta eu não fui, mas eu lembro da vigília.
Da vigília.
Disso eu lembro muito bem.
Isso eu também
Muito,
lembro.
muito bem mesmo.
Também lembro porque eu tive contato com duas pessoas que lideraram a ABU anteriormente. Para mim foi muito importante. Era o Igor, o Ivo e uma, era o Ivo e quem mais? E o Rafael. Os dois hoje nem estão mais no Brasil, pelo que eu saiba, assim, pelo menos não o Rafael, mas o Ivo, não sei notícia dele faz tempo. E eles dois tinham sido líderes e tal do grupo base, do GB de Belo Horizonte, e estavam falando sobre as experiências. Eu fiquei animadíssima e ouvi. E aí eu lembro que depois da vigília nós fomos dormir na sua casa. Isso eu lembro, assim, nitidamente.
Sim, eu lembro como se fosse ontem. Veio um tanto de menina aqui e foi tão gostoso, gente. Falei, gente, como que a gente vai enfiar esse tanto
sabe
de
que
gente
que, eu
que deu tudo certo?
De você contando a história da Sarah com o John, assim, como eles começaram. Eu lembro de ter ficado tão animada ouvindo, porque foi tão bonito. O John fez uma declaração de amor belíssima pra Sarah.
Uhum.
Você contando, porque a Noemi, você tem uma característica, que eu acho que já te falaram isso, você é meiga, assim, você é muito carinhosa. E você tava contando aquela história, parecia um episódio de novela das oito final.
Minha cara fazer isso.
Você tava contando aquilo, e eu tava ali, completamente, né,
entretida na história,
dizendo, eu adoro ouvir histórias biográficas, né, e de como as coisas aconteceram, que é tão interessante. E o John, ele foi extremamente carinhoso também, né, muito sensível com a proposta. Se vocês quiserem saber, eu acho que melhor vocês conhecerem o John, a Sarah, deem um jeito, aí é com vocês, e vocês procurarem saber como foi.
Como foi essa longa história?
Essa longa história, vocês que lutem para procurar saber. Mas foi muito bonito, e eu lembro que os meninos da época ficaram muito. Riam muito, porque falaram: o John acabou com as nossas vidas, porque ele foi ultra romântico e agora virou a referência, e todo mundo agora tem que ser.
E ficou difícil, né?
Porque o John acabou com a nossa vida, eu lembro de rir muito disso. Eu acho que a última
vez... Que lembrança boa.
Muito, muito boa. É um tempo muito gostoso, assim. Acho que a última vez que nós nos vimos foi na ocasião da minha ida a Belo Horizonte, e nós almoçamos juntos na casa do Zé. É 2017,
Sim.
acho, né?
Não sei. Não, eu acho que eu te vi no ano passado que ele foi embora. Quando que Zé foi embora?
Não, o Zé foi embora em 2018. Ah, então foi na despedida do Zé que nós nos vimos. Eu fui na Páscoa.
Gente, já tem 2 anos.
Já tem 2 anos. Nós nos vimos na Páscoa, que eu fui pra casa do Zé, comemos aquela costela.
Sim. Nossa, que delícia.
Eu tenho fotos, registros de 2017. Em 2018, o Zé foi embora pra Finlândia, aí eu fui lá me despedir dele, que eu tava assim. Sabe quando você não tá assim, não, é uma despedida, mas depois a gente se vê, e realmente, de 2015 pra cá, até agora nada do Zé, né? Quando ele tava...
Que bom que você veio na despedida.
E aí eu pude rever, a gente conversou algumas dores, alguns, né, algumas felicidades e tristezas também na época, porque,
Sim.
vamos reforçar que era 2018, era ano eleitoral, a gente tava sofrendo aquela...
Aquele frio na barriga.
Era, meu filho.
Seguimos com o frio na barriga.
Só foi piorando, né?
Só foi piorando.
Eu lembro que nós conversamos um pouco sobre você ter finalizado seu curso. E aí, assim, embora a gente não vá falar muito nesse aspecto, eu acho tão interessante a pessoa falar que é cientista político. Eu acho isso de uma chiqueza, menino. Eu acho isso de... É só para você falar a sua relação com a Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente logo parte, assim, para conversar sobre o que eu tenho estado muito animada, porque você me fez relembrar de como nós podemos, em momentos como... Qualquer momento, na verdade, mas em momentos como esses, especificamente históricos do nosso país ou do mundo, nós buscarmos algumas referências e tentarmos nos inspirar, né? Porque, de fato, pelo menos as pessoas que eu conheço, que estão ao meu redor, hoje eu tenho muito prazer e alegria em dizer que as conheço, assim, e é muita gente.
Uhum.
Então, tanto é que eu me estimulo a conversar e deixar expostas as minhas conversas por causa disso, porque eu acredito realmente que são brasileiros e brasileiras que fazem jus à nossa alegria de ser desse país, porque são pessoas que têm histórias belíssimas de vida e que também têm uma trajetória muito bonita, quer seja uma trajetória de fé, porque muita gente professa a mesma fé que eu, a fé em Cristo, outras não, e aí também tem as suas histórias em relação à vida, em relação à prática de fé, mas enfim. Então, eu convido a Noemi a fazer essa breve apresentação para vocês conhecerem um pouco, e a gente passa para o nosso foco de conversa, que eu acho que todo mundo vai gostar.
Então, eu formei em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é até engraçado isso, porque eu colei grau mesmo, foi em 2017, né? Aquela festa ecumênica e tudo mais. Mas aí, a minha matrícula, ela teve alguns problemas, e aí eu só consegui colar mesmo só em abril de 2018. Então, assim, o final da graduação foi conturbadíssimo, mas apesar disso, eu amei muito o meu curso. Ele não é um curso muito conhecido, né? Ele fundou em 2009 com o programa do Reúne. E aí, dentro dele, eu foquei muito em estudar mais a questão social e a questão de direitos socioambiental. E aí, bem resumidamente, é isso. Você quer me fazer alguma pergunta, Fátima? Que eu fiquei sem saber o que falar
Não, não,
especificamente.
era só isso mesmo, que eu lembro da gente ter conversado na época e ter um momento que eu fui. O Zé foi no primeiro semestre que o Zé foi embora?
Nossa, eu não lembro.
Porque eu sei que você
Isso
tinha
eu realmente não
falado
lembro.
sobre ser recente você ter colado grau, né? Eu lembro disso, assim, foi bem recente. E eu nem sabia, nem me lembrava que tinha
Sim.
passado problema, por exemplo, em formar.
Não, foi uma confusão, menina. Gente, eu falo assim, se eu formei, vocês vão formar.
Ai, que
Vocês podem ficar
desconforto.
tranquilos quanto a isso.
Ai, Noemi, você não sabe como isso me consola.
Não.
Hoje foi um dia de duvidar demais, assim. Eu sabe um sofrimento?
Ai, eu entendo, eu tive isso várias vezes.
Uma vontade de
Fátima.
gritar.
Eu entendo, eu sonhava que eu não conseguia formar, para você ter ideia. Isso nem era num contexto de quarentena. Então, assim, fiquem tranquilos, vocês vão conseguir formar. Porque eu senti isso de uma forma diferente e consegui.
Ai,
Então,
gente.
acontece com todos.
Olha,
Pode parecer que não.
hoje eu queria gritar. Eu queria gritar pro mundo, falar assim, que porcaria! Eu queria gritar. Porque
Ai,
a
eu
gente tá
entendo.
em junho, assim, na minha expectativa, e que eu tô tentando, me esforçando, assim como muitas pessoas, eu acredito, né? Tentando entender que a conjuntura, ela é universal, e eu me sinto muito egoísta por, às vezes, pensar somente num aspecto particular, porque e nós estamos em um momento complicado. Mas a expectativa do início do semestre é que, em meados de junho, eu já estaria sendo orientada na reta final do meu trabalho de curso, de conclusão de curso, que, inclusive, eu nem consigo terminar ele por falta de concentração, de produção.
Ah, eu imagino.
E aí, até nada, né? E aí, a universidade está, a minha, por exemplo, a UF, ela está fazendo um grupo de trabalho e pensando como é que isso vai ser aplicado à formação dos estudantes que estão em dívida somente com o TCC. Eu estou nesse perfil.
Ah, bacana.
Eles vão tentar fazer virtualmente, né? Porque eles não têm certeza se no segundo semestre a gente volta com aulas presenciais. E para nossa sorte, assim, na UF, o reitor é médico. Então, ele consegue entender facilmente essa linguagem, ele consegue participar de um núcleo científico, propor ideias, uhum, e ter certeza de que a universidade não pode se responsabilizar por fazer o retorno das aulas se tornar uma contaminação geral, né? Então, sim, isso dá segurança e, ao mesmo tempo, a gente diz, putz, se o reitor é médico, a gente não vai...
Dá uma segurança e um desespero, né?
Porque ele sabe a realidade, ele sabe o que está se passando.
Sim.
Agora, só para deixar aqui um comentário interessante, é que o nosso... Como é importante a educação, Noemi, a gente vai falar sobre quem a gente está enaltecendo nessa conversa, as personalidades, porque, de fato, faz diferença um conhecimento técnico e uma junção de mãos que podem fazer com que a sociedade seja melhor. Esse nosso reitor, ele é o primeiro reitor cadeirante do Brasil. Então, quando ele entrou...
Gente!
É sensacional a história dele, assim. Hoje ele é tetraplégico, ele tem tetraplegia, porque ele foi vítima de um assalto. E levaram o carro dele e ele foi atingido, né, por alguns tiros e a coluna dele foi atingida. Então, ele não tem os movimentos completos do pescoço para baixo, né? E ele hoje ele já está há mais, acho que 2 décadas, se eu não me engano, como cadeirante. Quando ele entra na universidade, ele pensava muito no aspecto inclusivo, né? Então ele é muito, sim, sensível nesse aspecto. O prefeito da cidade atual, ele é filho da UF, né? Porque a UF é um país, não sei se você sabe. Ele é filho da UF. Olha, acho que gostando mais da UF, eu tenho uma certa queda pela UFMG, assim. Eu tenho um negócio.
Ai, pois venha.
Fala.
Minas Gerais te espera de novo, tá, Fátima? De braços abertos.
Pensando.
Você pode ter certeza disso.
Ai, gente. Aí, nem me fala. Aí, hoje, principalmente, faria minhas malas bonito, voltaria pra Minas Gerais. Mas... Hoje eu tava muito inquieta. Mas, enfim, o nosso prefeito aqui, ele é formado em Ciências Sociais na UF. Então, a universidade, ela é uma parte importante da cidade, né? Ela tem um espaço geográfico muito importante. E quando aconteceu o início da pandemia, eles logo se organizaram e fizeram um comitê. A prefeitura convidou a universidade e outros setores, fizeram um comitê científico e as ações que eles promoveram em Niterói, elas estão em destaque a nível estadual, assim. Nós tivemos realmente uma cooperação tanto da prefeitura quanto dos moradores, né? Então, a gente tem um índice controlado do coronavírus e a cidade em si também tem um índice de desenvolvimento humano bom. Então, eu estou vivendo hoje uma verdadeira contradição, que é a esculhambação do Estado do Rio de Janeiro com o presidente da República que saiu desse Estado e que tem uma questão...
O meu pai.
É esquizofrênico, porque... eu estou em Niterói vivendo excelentes experiências com relação a isso, né? E quase que exemplares para o Brasil, mas a cidade do Rio de Janeiro e algumas outras cidades do estado do Rio de Janeiro estão passando sérios problemas com agora. Hoje eu li que o governador vai receber, parece que vão dar entrada no pedido de impeachment do governador por questionar várias coisas. Então, assim, o prefeito também daqui, ele já é a quarta ou quinta tentativa que ele quer, porque quer abrir as igrejas, porque ele é da Universal. Ele quer porque...
Oh, meu Deus.
É o Marcelo Crivella. Ele quer por tudo abrir as igrejas, não interessa se tem contaminação, se o rio está se acabando ou não, se tem hospital, UTI, ele quer abrir.
Vamos abrir igreja.
Exato. Uhum. Passado esse comentário, todo esse desabafo, porque você... Muito obrigada por me ouvir. Embora hoje eu já...
Ai, eu ouço. Eu entendo sua dor.
Embora isso, né? E a gente não vai pensar assim a partir do seu curso e como a gente discute isso. A Noemi fez uma sugestão maravilhosa e eu acho que vai me acalentar e vou dormir melhor do que como eu comecei o meu dia. Falo de bons exemplos. E para nossa... Por uma coincidência muito agradável, as sugestões que ela deu, eu consigo, de certa maneira, em determinado nível, acompanhar, porque ela vai, talvez, fazer uma espécie de comentário da impressão dela das obras, né? Mas a gente está falando, a gente vai falar sobre duas personalidades importantes aqui que nós tivemos acesso através dos livros biográficos dessas mulheres, né? Que é a história da Malala e é a história, a biografia da Michelle Obama. A biografia da Malala, ela é um pouco mais antiga, ela veio primeiro do que a da Michelle Obama. Eu tive acesso através de uma amiga que me emprestou o livro, Flávia Oliva. Aliás, eu vou mandar esse episódio para ela ouvir. Flávia, muito obrigada pela, sabe, a gentileza de ter me emprestado. Eu consegui chegar até a metade desse livro. Ele ficou comigo um tempão e a Flávia foi muito solícita e paciente. Eu devolvi a ela falando a verdade, dizendo, olha, eu não li tudo porque a universidade me tomou a atenção. E aí eu não consegui finalizar, apesar de acompanhar o trabalho da Malala pelas redes sociais e até a vida acadêmica da Malala, que inclusive se forma esse ano. Ela tem alguns exames para fazer.
Ah, não sabia disso.
Ela vai ser da turma de 2020, assim. Eu acho que muita gente tem expectativa com essa formatura dela para que ela possa, de repente, assumir algumas coisas, mas ela já assumiu o que podia e o que não podia desde muito tempo, né? Então, eu acompanho algumas publicações da Fundação Malala, acompanhava, porque hoje eu não tenho mais Instagram, mas eu acompanhava pelo Instagram, e recentemente eu vi uma postagem dela no Twitter. Dito isso, eu consigo acompanhar o raciocínio da Noemi, em parte, porque não li a obra toda. Uma segunda obra é a recém-publicada biografia da Michelle Obama, que eu cheguei quase na metade, e que, inclusive, a Flávia Oliva, ela é também a protagonista ela me deu o livro.
Desse empréstimo. Ah, ela te deu.
Olha só, a gente fez uma dinâmica que era assim, no Natal, porque com a vida corrida a gente não estava se vendo, ela mora na cidade do Rio e eu moro em Niterói, nós trabalhamos juntas por um tempo e hoje eu saí da empresa, ela permanece, e eu tenho estado a maior parte do tempo em Niterói, eu vou poucas vezes ao Rio. E aí teve um Natal que a gente falou assim, vamos combinar da gente uma comprar para outra o livro da Michelle Obama e a gente faz uma...
Adoro!
Porque a gente queria o mesmo livro. Só que eu falhei miseravelmente. Ela comprou para ela, ela se auto-presenteou e depois de ler, ela me deu o livro, porque ela é super... Então eu tô assim, quase na metade do livro, amando a escrita. Então eu posso acompanhar a Noemi no comentário dela até a metade dos dois livros. Agora o documentário da Michelle Obama eu assisti todo assim que saiu. E aí a gente pode trocar uma ideia, né, sobre isso. Então fala pra mim quais as suas impressões.
Então, quero falar uma coisa antes.
Pode falar.
Isso aqui... O livro da Malala, tô na metade ainda. Assim, eu gosto muito dela, mas não sei. A leitura tá parada, sabe? Lenta, não vai, mas eu espero que eu consiga dar um gás e terminar essa leitura. Porque a história dela é interessantíssima e me inspira muito, apesar de não ter lido o livro todo. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Acho que é por isso que eu tô até lendo mais devagar e tendo mais um pouco de paciência nessa leitura que eu tô fazendo. Mas sobre a Michelle Obama, eu adorei o livro, assim, eu gostei muito. E assim, eu confesso que o fato dela ser negra também fez muita diferença para mim. Porque, querendo ou não, é uma representatividade, né? Isso assim, se eu for olhar nesse contexto político, o que eu estudei, a gente tem pouquíssimas figuras femininas negras nesse contexto. Então, isso assim foi muito importante para mim e fez muita diferença. O que mais me marcou no livro foi assim, que ela sempre buscou impactar o lugar onde ela estava, sabe? E isso assim me fez refletir algumas coisas assim. Eu terminei o livro tentando refletir a marca que eu quero deixar no mundo e me perguntando assim, qual é a minha causa? Porque a gente fazendo um paralelo com a Malala, ela também tinha uma causa, né? Que era fazer com que as meninas pudessem estudar. E isso, assim, me marcou muito mesmo. Deixa eu tentar pensar mais algumas coisas aqui. Você quer falar alguma coisa, Fátima?
Olha, eu penso que faz muito sentido o que você está fazendo, a correlação, e acho que foi isso que me animou muito, porque nós falamos de figuras femininas, são duas figuras femininas, né? Uma muito mais jovem, que começa um impacto, e aí eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, que a nossa admiração pela Malala tem um backstage. O pai da Malala, ele é absolutamente espetacular. Ele é um homem absolutamente admirável. E eles se dizem no livro almas gêmeas, né? Porque eles estão muito na mesma direção, eles são muito amigos. E o pai dela comprou muito a briga da educação feminina no país, né? Então, para atingir o pai, o ataque terrorista, né, tenta atingir a Malala, ou as meninas que estavam pegando um veículo, né? Eu não me recordo bem se era para ir ou para voltar da escola, mas enfim, a Malala
era uma van.
Era uma van, né?
Isso.
E ela é atingida, assim, né, como alguém que está interligada, porque ela dava suporte ao pai também. Eles são muito cúmplices em tudo. Engraçado que a mãe mesmo dela não tem a mesma atuação, porque a figura feminina no país da Malala, ele é absolutamente sufocado, né?
E é apagado mesmo, né?
Completamente apagado. E ela... Uhum. Eu acho impressionante como ele, mesmo diante de toda aquela... Os costumes, porque a Malala é paquistanesa, não é?
Sim.
Todos os costumes que ele poderia muito bem se colocar como um homem que segue as regras, ele não tinha problema, e ainda não tem problema dela ser muito mais discreta nesse papel, mas ela presta um suporte, né, de cuidado com todos eles. Ele nunca exigiu muito dela que ela fosse a público e também não apagou ela. Ela existe, é importante para a família, e entende-se que a cultura que ela recebeu, ninguém vai apagar de uma hora para outra. Mas, em compensação, ele e a Malala tocaram fogo no mundo, assim, trazendo uma questão séria, que é a educação feminina e o respeito ao feminino, né? Essa dupla. A outra dupla, e aí a gente tem um recorte de gênero, né? Na questão da Malala, a idade. A Malala é a pessoa que eu tenho, assim, memória, é a pessoa mais jovem que eu vi naquele discurso da ONU, né? Que é de colocar medo em qualquer pessoa. Você tá ali naquele microfone com o mundo inteiro, pessoas significativamente importantes para o movimento da ONU ali te ouvindo. E um segundo, uma relação que a gente faz com a Michelle Obama é que ela também trabalha em dupla, né? Porque ela e o Barack trabalham juntos, né? E nesse livro a gente percebe o quanto a figura feminina realmente é forte. É muito forte. São duas mulheres que estão compartilhando o mesmo tempo, né, o mesmo século, e que você fica completamente admirado, porque elas têm tudo para não seguir em frente a Malala dentro do seu país, com toda a perseguição e com toda a misoginia e com a questão de gênero tão
Sim.
forte, e a Michelle Obama com a questão de raça no, nos Estados Unidos,
Muito forte, né?
muito forte. Sobretudo agora, né, Noemi? Sobretudo em
Não,
2020.
sobretudo exatamente.
Agora, para que as pessoas se contextualizem também um pouco, você disse assim, olha, é uma questão de representatividade. No que, como as pessoas não te conhecem, não sei se você teria algo a dizer a respeito. No que exatamente a Michelle Obama é representativa para você?
Então, eu sou negra. Eu acho importante eu falar isso, né? Então, o fato de ver uma família negra assim tomando a presidência, isso foi muito importante, assim, por mais que não tenha sido do meu país. Eu lembro que meu pai, ele ficou assim super alegre, muito feliz mesmo, muito muito mesmo, porque eu acho assim que era algo totalmente assim distante um dia ver os Estados Unidos ter um presidente negro. E aí eu lembro que quando eu tava fazendo essa leitura, eu fiquei pensando, falei, gente, será que vai ter algum momento que o Brasil vai ter um presidente negro também? Assim, eu fiquei bem reflexiva, sabe? Porque assim, nos Estados Unidos, o Barack Obama, ele teve que convencer, né, a população a querer votar nele. E no discurso de mudança e esperança que ele tinha, né?
Sim. E você imagina o Brasil presidido por um. Ah, meu pai, o Brasil presidido por uma. Imagina assim, né? A gente já teve a primeira presidente. Imagina se nós tivéssemos uma
Sim.
segunda presidente negra, né? Porque nós, acredito que hoje a gente falar agora, nesse episódio, a gente falar sobre a presença feminina na governança. Na governança de uma nação é muito necessário, porque nós estamos também no mundo com minimamente outras duas mulheres que têm sido reconhecidas na sua gerência, né? Que é a representante da Nova Zelândia e a representante da Alemanha. Então, a gente tem a força feminina na governança como exemplos. Interessantíssimos. Ontem eu na minha pesquisa, eu cheguei a conhecer um homem chamado Sérgio Vieira de Mello, e eu estava ontem revendo uma entrevista. Ele trabalhou para a ONU durante muitos anos da sua vida e para o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E ele era brasileiro, morreu num atentado. E ele teve ao escritório da ONU, ele teve uma experiência no Timor-Leste e ele dizia assim, olha, as mulheres no Timor-Leste, elas não são valorizadas. E quando eu fui enviado à ONU para tentar reorganizar o país, eu fiz questão que as mulheres participassem desse processo de liderança. E a Marília Gabriela, que era entrevistadora, que o programa era o De Frente com Gabi na época, ela falou
Ah, legal.
assim, muito, mas eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou apaixonada pelo Sérgio Vieira. E aí ela perguntou assim, ô Sérgio, me responde uma coisa, essas guerras todas, isso não é uma questão masculina de querer sempre, porque é difícil a gente ver uma mulher enfrentando essas questões assim, de necessidade de se reafirmar. Ele concordou, ele fez uma ressalva só no caso de Ruanda, que as mulheres foram muito cruéis no que a gente conheceu como o genocídio que aconteceu em Ruanda, guerra entre os povos que lá moravam, acho que na década de 90 nós tivemos um problema sério em Ruanda. E aí eu fiquei pensando, realmente, a figura feminina nunca, ela não claro, ela primeiro não tem espaço, então a gente não pode ter um histórico, né, de fazer testes com essas figuras. Mas agora que elas estão ocupando espaços, é muito significativo, né? E a Michelle, na sua biografia, ela vem falando, que aí eu não sei se você já chegou nessa parte, mas ela fala sobre abrir mão, né? Ah, não, no documentário. Ela fala sobre abrir mão dos desejos e anseios dela primeiro, para dar vez ao Barack Obama.
Sim.
Eu achei isso de uma... Eu achei isso de um peso tão importante. Ela teve que refletir tanto, porque ela tinha uma carreira, né? Inclusive, quando ela conheceu o Barack Obama, ela já era... Ele foi estagiário dela, né?
Foi isso mesmo,
E aí eles têm essa relação de parceria, mas isso que nós estamos falando e você que se sente representada por essa personalidade nos ajuda a nos colocarmos na sociedade de uma maneira muito mais firme, não é? Porque ainda, sobretudo no Brasil, ainda estamos sofrendo muito se fizermos o recorte de gênero e se fizermos uma análise de misoginia, né? Agora, você acredita que nós teríamos, assim, no seu vislumbre, né? Você acredita que seria possível a gente esperar uma candidatura de um representante negro no Brasil na próxima década?
Fátima, eu confesso que eu acho... Quer dizer, espera que eu tenho que pensar mesmo. Não sei. Digo não sei por conta do cenário político de hoje, sabe?
Entendi. A gente está um pouco balançado, né? Em 2020 a gente está um pouco balançado. Isso, a gente precisa assumir essa realidade mesmo, porque não tem sido fácil imaginar quais serão os dias futuros. Agora, eu considero muito importante a representatividade e considero também muito importante esse alvoroço que nós temos vivenciado, né? O George Floyd, que faleceu alguns dias atrás, ele trouxe uma sacudida tão importante no mundo, no Brasil, e eu acredito que isso também te toque muito, né? Inclusive, uma menina da família dele disse, ele não podia respirar, mas eu posso. E o futuro dela também foi alterado por causa da morte do George Floyd, porque agora ela vai ter um ponto de partida para colocar, né, o futuro dela numa direção que possa ser que não seja política, mas tudo que ela for fazer na vida vai ser marcado por esse momento histórico, né? E aí, eu não sei qual é o sentimento que você vem tendo que administrar com o que você tem visto, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, porque é um ponto muito... É uma gota d'água, assim, né? Parece realmente que a gente já não aguenta mais não falar sobre isso com clareza e deixar passar tantas atrocidades, né? Com homens e mulheres negros e negras no mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo.
Esses últimos acontecimentos, eles mexeram muito comigo. Sim, essa quarentena, ela tem sido bem sensível. E nesses casos de racismo, quando eu leio e procuro me informar mais, eu sempre fico assim, muito mal mesmo. E às vezes eu até evito ler mais sobre para não ficar mais mal. Mas assim, o bom de ver toda essa movimentação é que realmente foi um basta. Mas eu acho que muitas vezes tá para além dessas manifestações que são sim muito importantes. Mas uma coisa que me fez pensar muito foi como levar essas discussões para as rodas de conversa, assim, porque assim, no dia a dia a gente vê às vezes um grupo de amigos e aí uma pessoa solta uma piada racista, muitas vezes as pessoas riem assim, acanhadas, mas assim, pode ver, tem sim, se num momento ela não ocorre, isso passa, assim. Então eu acho que é muito importante a gente conscientizar também as pessoas que piadas, comentários e afins assim nunca foram aceitáveis e agora menos ainda, assim. Eu acho que assim, que a gente precisa pensar formas de levar essa conversa e essa discussão para dentro das casas e nas rodas de conversa de amigos. Assim, é o que eu tenho mais pensado mesmo.
E eu penso que esses dois livros, eles, que nós estamos comentando sobre, até o próprio documentário da Michelle, eles tratam desse debate de uma maneira extremamente elevada, né? Eles te colocam para raciocinar e refletir a partir de duas posturas extremamente elegantes. Pessoas que sofreram no seu cotidiano, no seu dia a dia, vários tipos de violência, formas de violência, não se deixaram abater, né? Se mantiveram ali apoiados, mesmo que em pequena quantidade, mas sofreram ameaças, no caso da Malala, o pai dela também, mas se mantiveram. E hoje elas falam sobre questões muito delicadas de um lugar de autoridade, né? Essa chave, quando vira, ela carrega uma importância absurda, porque você percebe, olha, a discussão está sendo feita de uma maneira equivocada, a pauta não é essa, nós precisamos que, exatamente o que você está nos trazendo, olha, vamos dialogar, conversar de uma maneira respeitosa, nos nossos contextos, nos nossos espaços de formação. Nós precisamos falar disso, mas não exatamente como vem sendo falado, imposto. Essa violência é absolutamente inaceitável. E aí, eu gosto de fazer essas leituras biográficas, porque eu não sei quanto a você, né? Você falou da questão da representatividade, mas eu me sinto renovada na esperança.
Ah, eu também.
É isso. Eu leio e penso, nossa, mas hoje mesmo, eu estava tão inquieta aí quando deu assim umas 6 horas, eu falei, acho que eu vou ler um pouco da Michelle, porque eu não sei se você vai ter essa mesma impressão, mas eu gostei muito do jeito como ela escreve. Ela é muito clara na escrita e detalhista, né? Ela tem um detalhe, um olhar sobre a vida que muito me agrada, porque é quase que você consegue, ela te leva às cenas mesmo do que ela vivenciou, né?
Sim. E vive junto, né?
Pois é, muito detalhe. O início, lógico, eu não cheguei até a metade ainda, mas no início ela fala muito sobre fazer ensaios no piano da tia dela e que os pianos não tinham as teclas completas. E eu fico imaginando tudo aquilo, né? Ela dividindo espaço com o casal de tios que morava embaixo, os pais moravam em cima, até mesmo as características do pai dela, né? Que desenvolveu uma doença. E ela vai contando com detalhes, assim, mas ela não é dramática e ela não é. Ela é uma pessoa absolutamente lúcida do processo, né? E ela foi vivenciando, inclusive. Se conhecendo na infância, né? Então, me renovou muito. E por isso que eu gostei de nós conversarmos, quando você fez a sua proposta de conversa, falarmos sobre esses livros, sobre as mulheres, a influência que as mulheres precisam ter ainda mais no mundo, e como você é uma mulher negra e jovem brasileira. É necessário que a gente te dê esse espaço de esperança, que você vá buscar nos lugares corretos, que são em bons exemplos, essa esperança, porque há uma expectativa, não só politicamente, mas na possibilidade de ser e existir em todos os aspectos da vida, há essa expectativa de sermos mais plenos, né? E aí eu gosto muito dessa esperança. E eu espero muito que essas leituras tenham trago esse lugar para você, né? Esse sentimento.
Foi exatamente isso, assim, eu falo que, assim, ler esse livro foi um banho de esperança, assim, e de correr atrás do que eu quero fazer, assim. Eu sempre tive muito forte em mim o desejo de ter um trabalho que tivesse um impacto bom na vida das pessoas, assim. E um ponto também do livro que eu achei muito bom é que a Michelle, ela sempre se cobrou muito o tempo todo, o tempo todo. E assim, eu sou muito assim também, eu me cobro muito o tempo todo. E uma mensagem assim que ela deixa é que ela fala que quando ela começou a se autoafirmar, a reconhecer as qualidades dela, os medos e as inseguranças, eles se tornaram insignificantes. E ler isso fez muita diferença para mim, sabe? Ela fala também assim da importância da gente ser vulnerável mesmo. Assim, ler isso foi muito bom. Assim, é importante assim para esse momento, sabe?
Sim, realmente uma leitura, uma das leituras ideais para esses dias, assim, porque faz muito sentido e incentiva, né? Incentiva a um lugar que a gente às vezes não tem força sozinho de ir, né? Tanto as nossas limitações pessoais, porque nós temos, por exemplo, você diz que se cobra muito, eu também me identifico com isso, assim, as cobranças que chegam a paralisar, né? Não fazem muito sentido, às vezes, elas nos paralisam e são questões nossas, assim, da nossa personalidade. E eu não sei se você conseguiu assistir o documentário todo dela.
Sim, eu assisti hoje à tarde, sorri assistindo, chorei também, assim como foi com o livro. Eu ando bem emotiva, então assim, eu tô chorando sem muita dificuldade, para ser bem sincera. Tô precisando me esforçar muito para chorar, não.
Mas a história e eu achei de uma organização absurda do jeito que eles fizeram. Eu achei tão bonito, aquela mulher se veste.
Não, e muito bem feito, né?
Nossa, muito! A equipe dela é de uma competência. E ela leva a família toda junto. Ela é elegante até para dizer das coisas que são mais delicadas. Eu achei muito engraçado. Uma coisa que eu ri muito, viu? Eu também chorei com o episódio em alguns episódios que ela conta, né? A trajetória. Mas eu achei muito interessante quando perguntaram para a mãe dela assim. Ah, porque ela, em alguns lugares, para estreia, a propaganda do livro, né? Para fazerem. Como é que chama isso? Não é estreia, não. É
Turnê.
a turnê do livro dela, né? É, o lançamento, ela levou a mãe, levou o irmão que trabalha junto com ela e tal. E aí alguém perguntou: você sente falta da Casa Branca? E a mãe dela diz: não.
É, eu achei ótimo, ela tão sincera, né?
É, porque eu acho que eles têm uma impressão da vida tão. Assim, lógico que eles não têm memória deles não se comportando adequadamente, à altura. Se comportaram muito bem, mas o fato de, me parece que para Michelle, o fato de ser constantemente vigiada na Casa Branca era um problema, assim, não ter essa
E cobrado o tempo todo, né?
cobrado.
Uma postura.
Pois é, eu lembro dela falando em algum lugar, eu não sei bem se foi numa entrevista fora do que a gente está comentando aqui, que ela deu com o Obama, que falavam muito do estereótipo físico dela, porque ela tem um quadril largo, ela tem uma,
Sim.
né,
Ela é muito alta.
ela é ancuda, né, aquela mulher alta, forte, e falavam disso sobre ela, quando ela tem, no começo da campanha política do Barack, falavam que ela era brava, brigona, né? É, inventaram notícias.
A imprensa ela fez assim de tudo, né?
Foi muito difícil, Noemi. Foi muito difícil. Tem noção de como foi difícil para essa mulher? E no documentário também tem uma outra cena que eu considerei muito sensível, que é ela voltando, visitando as mulheres negras em uma igreja.
Ah, eu amei essa cena.
Muito bonito.
Muito forte.
É, as mulheres foram muito respeitosas com ela. E
Sim.
feedback, porque para um político, depois de um mandato, é tão difícil, né? Imagina para quem está acompanhando o político de tabela, assim. E ela voltou, é como se fosse uma prestação de contas, e as mulheres foram muito com ela e disseram: olha, a gente se sentiu representada assim por você. Muito obrigada, é histórico, nós gostamos do que você viveu, do que você fez, de como.
Eu achei essa parte tão emocionante.
Não é, menina? Ela voltou lá, assim, e com. Assim, ela voltou com uma postura de humildade para falar: olha, eu sou descendente de escravos, e eu cheguei à presidência para representar mesmo, e foi agressivo, e foi forte. E é tão forte essa representatividade que você faz questão de repetir, acho, e considero isso muito importante, e considero isso realmente um espaço de esperança, que a sociedade ainda despreparada para esse tipo de diálogo vota na sequência alguém absurdamente contrário a esse espaço que eles tinham conquistado, que o Donald Trump é o oposto.
É o oposto, né?
Absolutamente. Hoje eu estava pensando nele, dizendo assim, uma pessoa que se pinta de laranja, porque aquele homem
Ô, Fátima, imagina só o Barack Obama e a Michelle entregando o país nas mãos dele. Deve ter sido o pior momento para eles. Sim, infelizmente acabou assim o mandato dele. A única parte do livro que eu fiquei triste foi o final.
É.
Que é exatamente isso, assim, o um momento que acaba esse ciclo, assim, encerra e eles entregam o país nas mãos do Trump. E aí a gente não precisa falar mais nada, né? Para um bom entendedor.
Pois é, cara, é impressionante como virou. É o oposto. Então, assim, eles incomodaram muito. Eles incomodaram.
Fizeram barulho.
Não é? Mas, assim, de qualquer maneira, Isso já foi uma conquista, está posto, a história vai
Com
ter que lidar
certeza.
com isso, e daqui para frente não há mais como retroceder. E aí eu penso que esse legado que ela deixou como representatividade, como uma liderança forte, uma pessoa que me parece ser extremamente competente em tudo que se propõe a fazer, inclusive ela continua tentando se manter. Não é um espaço exatamente político de candidatura, mas é um espaço político de resistência. Eles têm a Fundação Obama e ela tem estado à frente disso. E aí, quando eu percebo assim que ela foi vencer, ela foi fazer, ela foi estreando um momento na história que ninguém tinha noção como fazer. Ninguém tinha noção como fazer. Porque fora do continente africano, chega a ser agressivo para os Estados Unidos, que tem uma história de segregação tão absurda,
Forte, né?
forte ter um representante, e como isso foi difícil para ela e como ela executou essa tarefa tão bem assim, e jogou para o alto, né? Falando: olha, eu sei fazer, faço com competências, fui estudante de universidade, que foi uma das melhores, sei o que estou fazendo, falando, e sei cuidar da minha casa, da minha família. Vamos lá. Claro, deve ter passado muitas noites choramingando.
Em claro, com
Em
certeza. Nossa, imagina.
Nossa. Eu lembro que ela fala também sobre, em alguns momentos, ela não poder colocar o rosto assim nas janelas das crianças. Ela não podia ir de um cômodo para o outro sem que tivesse segurança ali do lado. Mas também me lembro que fizeram
Nossa.
uma festa muito bonita na Casa Branca e convidaram um monte de cantores negros e negras.
Sim, ah, eu achei isso tão legal. Importante e significante, né?
Muito. E o que mais me dói, assim, depois que eles saíram, que o Trump começou a liderar, e aí. Eu tenho um asco, eu não vou mentir, assim, não posso disfarçar. Eu sinto um asco daquele homem enorme.
Eu
E
entendo.
aí as pessoas dizem assim: ai, que saudade do Barack Obama. A gente também sente por tabela, né? Ai, que
É exatamente, nem é o meu país, mas eu sinto saudade.
saudade. Influencia demais, né? Então, assim,
Influência, sim, nossa, muito.
muita coisa. E penso que eles têm uma noção, não só por serem potência econômica no mundo, mas eu me refiro à América Latina, ao histórico, do povo, né, que vem de outras regiões do mundo e sofrem aqui, né? Eu me refiro aos negros e negras que sofrem o seu histórico, mas como isso é vital que a gente relembre. E eu fico muito feliz, assim, de verdade, por você ir buscar nessas fontes e dizer: olha, representatividade faz a diferença, porque embora nós estejamos em um momento um pouco mais abatidos, mas isso nos transforma. E esse cuidado dessa mulher ter escrito a história dela e passar adiante e fazer questão de dizer: vamos continuar, vamos continuar. Porque isso gera força, isso gera uma reflexão. É o que você está dizendo: olha, a partir dessa leitura eu vou entender que eu preciso ter certeza que existe um lugar meu no mundo e que ali eu faço a diferença.
Sim, e que é possível eu alcançar esse lugar, né?
Pois é, eu acho que essa é a maior força. Isso aqui nos liga, assim, a história humana é interligada por esses movimentos, né? Porque a gente tem o Martin Luther King como alguém da representatividade estadunidense, né? Um homem, mas a história já foi, já atingindo outras gerações, e hoje a Michelle também pode falar isso: olha, vamos nos fortalecendo, porque a hora de construir a história, Noemi, a nossa vez é agora, né? Muito
É agora.
assustador. Eu não sei se isso te assusta, mas me assusta muito.
Ah, isso me assusta bastante.
Porque você olha e fala: que bacana, não sei fazer.
Eu falo. É construir minha história nesse contexto? É
É
isso mesmo,
assim.
gente?
Só que a verdade é que quando a gente lê as histórias dessas pessoas que fizeram cisões na sociedade, o contexto delas também não era favorável, né? Eu estava pensando
Sim.
hoje, conversando, não sei se você conhece o Gustavo Marchetti, ele é da ABU, só que ele é.
Conheço.
Nossa, conversando hoje com o Gustavo, ele estava dizendo que faz o uso atualmente dos salmos. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Faz o uso dos salmos para externar os sentimentos que são estranhos para a gente nesse momento, né? Nós não estamos acostumados a pensar com tamanha violência. A gente não é acostumado. Embora nós cristãos, né, saibamos que existe uma história de violência constante no Brasil, sobre todos nós, e ainda a intensidade sobre o povo negro, eu penso que agora a gente está vivendo, nos cutucam de determinadas formas, que eu acredito que o Martin Luther King sofreu isso também, mas ele foi tão hábil em lidar com, em elaborar esses sentimentos, assim como a Michelle também, colocavam sobre ela muitos estereótipos, né? E falavam, se ela falasse, falavam, se ela silenciasse, falavam, se ela
Falavam.
falavam.
Em qualquer contexto, eles tinham alguma crítica, né, a fazer a ela e a família Obama no geral.
No geral, e tentaram, né, de tudo, mas eles se saíram muito bem. E é essa esperança que eu também tenho, que a gente aprenda a elaborar todos esses contextos, quer seja no político, quer seja apenas no convívio social, como você trouxe o exemplo, né, das nossas mesas, das nossas rodas de conversa, que nós tenhamos uma melhoria a partir, e que nós, mulheres, né, e aí eu me uno a você no nosso gênero, que nós mulheres tenhamos uma postura que seja pedagógica, mulheres e homens também que vão ser atingidos por isso, por esse debate mais elevado, que nós tenhamos uma postura pedagógica, respeitosa, e que mesmo diante de ataques violentos, verbais, físicos, eu espero que nunca me aconteça, mas que a gente tenha essa palavra elaborada e esse sentimento de que se constrói, uma sociedade a partir do diálogo, a partir do respeito e a partir também de posturas firmes, né? Eu te desejo muito, porque a gente torce para que o investimento, nos nacionais seja grande. Que bom que você já passou pela universidade, que bom que você já passou por muitas rodas de conversa, e a gente não, infelizmente, a gente não vai entrar nesse debate, mas falar sobre racismo dentro da Igreja Protestante Brasileira já passou da hora.
Nossa, já passou da hora e tá gritando, tá na hora de falar disso já. Mas isso é uma outra e longa conversa, né,
Eu
Fátima?
queria.
Longuíssima.
Longuíssima, longuíssima. Eu pretendo conversar com algumas pessoas sobre isso também, mas para a gente já encaminhando para o final da nossa conversa, e eu assim te agradeço tanto pela sua disponibilidade e porque você se colocou como alguém que possa vir falar sobre as suas experiências com a leitura, com essas leituras tão significativas, e deixar de indicação, né? E falar sobre representatividade. Isso é tão importante para mim, eu tenho tanto orgulho, de conhecer pessoas que estejam pensando a vida dessa maneira. A gente pode finalizar com o texto que você escolheu, e aí você diz quem é o autor, a autora, e pode vocalizar o texto.
Ah, eu vou ler aqui. Fátima, inclusive eu quero te. Agradecer. Esse momento foi muito bom e preciosíssimo. E até mesmo relaxante. Assim, a gente tem vivido dias difíceis e ter momentos mais leves nesse período de isolamento tem sido muito importante para eu manter a minha sanidade mental.
Todos nós.
Então, eu vou ler uma poesia da Adélia Prado que chama Momento. Enquanto eu fui alegre, permaneceram um bule azul. Enquanto eu fui alegre, permaneceram um bule azul com descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio. um latido e um céu limpidíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares e em seus ofícios, constituindo um mundo para mim. Anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser.
Uhul, Adélia! Adélia encantadora. E ela...
Não, é encantadora demais. Nossa, eu gosto muito dela.
Adélia é encantadora.
Inclusive, eu li um livro dela nesse período também, eu me apaixonei. Que mulher encantadora. Inclusive, eu tenho lido muito. Isso tem me feito muito bem, sabe? Inclusive, recomendo, sim.
É, foi por causa de leituras há 2 meses atrás, do Ferreira Goulart, da queridíssima Adélia Prado. Quem mais que eu li? Que aqui usam ela como tudo, que é muito famosa, a Clarice Lispector.
Clarice Lispector.
Bom dia, Clarice.
Toda frase é dela.
Perdi o ônibus, Clarice Lispector.
Exatamente.
Foi por causa, inclusive, de uma leitura dos poemas da Adélia que eu fiquei tão encantada com os poetas, poetisas, artistas brasileiros, que eu falei, cara, eu vou convidar o pessoal para ler. E a Adélia me representou assim numa simplicidade que eu, olha, Noemi, eu fiquei apaixonada por revê-la, por redescobri-la, porque a gente se afasta um pouco desse tipo de leitura, né, no cotidiano.
Sim.
A não ser quem está envolvido, quem tem o hábito. Quanta falta faz Ariano Suassuna, meu Deus, para ficar relembrando a gente que
ele... Nossa, ele é fantástico,
muito,
né?
E, assim, prometo que estou finalizando, mas eu já contei essa história para algumas pessoas. Eu vi o Ariano Suassuna quando eu era adolescente, porque eu sou de Pernambuco, né?
Gente.
E ele era convidado para ir nas escolas, então teve um momento que ele esteve na minha cidade, né? Ele é de João Pessoa, ele era natural de João Pessoa, mas ele, se eu não me engano, ele morou algum tempo em Pernambuco, eu não sei exatamente se foi lá que ele faleceu, mas eu sei que as escolas o convidavam, e eu lembro daquele homem esguio, alto, porque ele era muito alto, ele vindo sorridente, atravessando o pátio.
Gente, que lembrança excelente.
Não, você não faz ideia. Eu me apaixonei, porque ele era muito carismático. Eu tinha o quê? Meu Deus do céu, eu era adolescente. Quando eu olhei, mas ele não abriu a boca. Lógico que a gente sabia que era o Ariari. Porque foi um frenesi naquela escola, as crianças ao redor gritando Ariano, Ariano, porque ele era muito divertido e ele era famoso já. E quando eu nasci, Ariano já era velho, né? Você imagina. Então, quando ele entrou, ele brilhou, aquele homem tinha uma luz, assim, de simpatia. Ele brilhou naquele pátio e eu me apaixonei perdidamente à primeira vista. A pena é que ele já era casado. Mas olha,
Ariano Suassuna foi seu crush.
Eu acho que foi um dos meus primeiros crushes. Então faz falta a gente lembrar dessas personalidades que sempre vem à tona dizer faz bem, poema faz bem. E hoje a conversa com o Gustavo me lembrou isso, porque salmo é poesia pura, né?
Pura.
E aí ele estava lembrando como é importante a gente fazer essa releitura para tentar acalmar os nossos corações e todos esses sentimentos que borbulham. Mas muito obrigada pela sua colaboração com esse texto da Adélia, que a gente ama e ela se expressa tão bem, e que joia que ela é. E assim como a gente admira a Adélia, né, e que a gente gosta de abrir a boca e falar é Brasil, é arte, é literatura boa, brasileira. Eu sei que você é mineira, e como eu gosto dessa cidade, e como vocês têm uma simplicidade no falar, no viver. Eu gosto muito dos mineiros e mineiras, tenho um apreço enorme, e você não é diferente disso, assim como eu admiro também tudo que eu consegui viver e conviver com você, né? E saber como você se comporta em grupo, como as conversas são ricas. Gente, se um dia você for para Belo Horizonte, tiver a chance de conhecer Noemi, tomar um café com um queijo, convida, porque ela é extremamente agradável, inteligente e vai fazer você rir em algum momento. Ela vai te fazer rir, porque ela é assim, simpática. Eu não sei se você tem algum perfil que você queira fazer, assim, compartilhamento, se você tem perfil aberto, porque aqui eu estou deixando também que as pessoas falem sobre as redes sociais, se caso te interesse.
Então, no momento, eu saí das redes. Eu parei de usar o Twitter e o Instagram. Mas eu estou no Facebook, Noemi Costa. E aproveitando, Fátima, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Você é uma pessoa muito querida por muitos mineiros. Eu imagino que você deve saber disso. E minha casa está de portas abertas para te receber de novo.
Uhul!
E um café, e um pão de queijo, um queijo à mesa te esperam. Assim, quando você quiser, assim que esse isolamento passar e você vier para BH, você tem um encontro marcado.
Ai, que maravilha.
Um café.
Ai, nem me fala.
Pra gente prosear bastante.
Ai, vai ser muito bom. E na impressão que eu tenho, Noemi, é que nessas trocas que são tão comuns, né, de característica comum de um cotidiano, que são micro, é onde a vida se faz com tanta força, né? Porque, olha, a gente tem memórias de 2011 que permanecem e que, quando a gente vai acessar, trazem uma alegria enorme. Esse momento, por exemplo, eu vou lembrar como um momento que foi muito importante no meu dia, nessa época, porque eu estava realmente precisando dessa conversa.
Igualmente.
Igualmente
mesmo.
Falar das líderes femininas, das mulheres, e também ter um registro de você antes da fama, porque eu espero que Noemi arrase.
Ai, vai que eu viro uma figura pública.
Aí eu vou ganhar dinheiro.
Que gere muito impacto, você pode vender esse podcast.
É uma promessa. Eu vou ter esse material antes da fama. No obrigada, mais uma vez, um beijo. E eu espero que sua semana termine bem. Melhor do que quando começou.
Ai, eu desejo o mesmo a você, que a gente tenha esperança nesses dias escuros.
Amém. Obrigada, Nô. Beijo.